vida em França.
A estância balnear de Biarritz, no sudoeste da França, acolhe este sábado, durante 3 dias e sob um forte dispositivo de segurança, a cimeira do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. A cerca de 20 quilómetros de lá vão decorrer em simultâneo 2 contra-cimeiras alternativas, que se querem pacíficas, organizadas por cerca de 80 organizações locais e internacionais, defensoras do planeta e contra o capitalismo. Sendo que o presidente Emmanuel Macron, que convocou para amanhã os atores da sociedade civil mobilizados no quadro desta cimeira, elegeu como lema da mesma a luta contra as desigualdades e pela proteção do planeta, o que os contestatários consideram pura hipocrisia. Além destes temas da agenda dos debates, deverão ainda constar questões quentes como a tensão no Golfo Pérsico, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a Síria, Caxemira, Hong Kong, o Brexit, a crise em Itália ou ainda a crise migratória, isto entre outros temas. O ex-ministro português da Administração Interna, Rui Pereira, especialista em relações internacionais, começa por elogiar o lema defendido por Emmanuel Macron, mas conclui muito cético quanto à utilidade deste tipo de cimeiras. Ouçamos-lo.
Eu concordo com o que disse, por exemplo, o presidente francês. Acho que estas cimeiras devem servir para reduzir as desigualdades, que são muito gritantes, num mundo em que há muita gente que sofre de enormes privações e passa fome, e devem servir, por outro lado, para enfrentar os desafios globais, que hoje resultam das mudanças climáticas e do aquecimento global, e que são desafios que põem em causa o nosso futuro coletivo, ou seja, o futuro das gerações
vindouras.
Portanto, eu acho que é esse, obrigatoriamente, o destino destas cimeiras.
Agora, acontece que as contra-cimeiras previstas e os manifestantes que desde o início da semana estão de um lado e do outro da fronteira, querem Irune, querem Andaya, dizem precisamente que Macron, ao eleger como tema a luta contra as desigualdades e as alterações climáticas, está num mero ato de hipocrisia, já que estes grandes países, as 7 maiores economias do mundo, nada fazem nesse sentido, antes pelo contrário, são eles os grandes poluidores e são eles os países onde as desigualdades se registam também.
Bem, essa crítica faz lembrar aquela ideia de que uma pessoa pode ser presa por ter cão e presa por não ter. Na realidade, se Macron dissesse por absurdo que a cimeira servia para perpetuar a riqueza dos mais favorecidos, ninguém gostaria da declaração. Portanto, a declaração vale em si mesma como uma declaração correta. Eu acho bem que Macron se pronuncie no sentido de a cimeira servir para corrigir desigualdades, para eliminar a fome do mundo e, repito, para enfrentar os profundos desafios ambientais. Agora, também é natural que esta cimeira, justamente por reunir as economias mais fortes do planeta, seja muito vulnerável às críticas de movimentos mais radicais e que esses movimentos também aproveitem a presença de líderes muito poderosos à escala planetária para apresentarem os protestos e reivindicações. Mas também diria que muitas vezes esses protestos e reivindicações têm o seu quê de hipócrita. O movimento dos coletes amarelos, que começou por ser um movimento inorgânico, aparentemente espontâneo, com algumas reivindicações compreensíveis, acabou por ser cavalgado, por exemplo, pela extrema-direita francesa.
Teme-se precisamente que haja derrapagens durante estas contra-cimeiras e a cimeira de Biarritz. Os Black Blocs já ameaçaram, inclusive, ao ministro do Interior. Os coletes amarelos também deverão manifestar-se. Os independentistas bascos idem. Daí que a cidade de Biarritz está já uma cidade entrincheirada, com a presença de mais de 13 mil elementos das forças da ordem. A Gare de Andaya está encerrada. Acredita que isto não é um bocadinho provocador, como exagero em medidas de segurança, e poderá, inclusive, ainda deitar achas para a fogueira e exaltar os ânimos?
Não creio. Nessa matéria sou adepto de uma prevenção muito firme e muito forte, porque a falta dessa prevenção pode levar a que mais tarde tenha de se usar uma força que venha a ser considerada excessiva. Quer dizer, em matéria de segurança, também é verdade que mais vale prevenir do que remediar. Um bom sistema de segurança montado em volta da cimeira, envolvendo as forças de segurança, envolvendo órgãos de polícia criminal, envolvendo o serviço de proteção e socorro, é absolutamente necessário, justamente para evitar males maiores, porque é preciso que os manifestantes e, sobretudo, aqueles que são provocadores, que aproveitam as manifestações para tentar criar cenários de violência, se apercebam que haverá uma resposta firme e intransigente. De resto, também recordaria que justamente a segurança, a par da liberdade e também da propriedade e do direito de resistência, é um dos principais direitos de todos os cidadãos, foi proclamado logo em 1789 na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Há uma grande tradição que liga o Estado de Direito ao direito à segurança.
Nesta cimeira, para além dos líderes dos 7 países do G7, Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, é o convidado de honra, mas a Rússia continua ausente desde 2014, devido à anexação da Crimeia, sendo que esta semana o presidente Macron se avistou com Vladimir Putin e no dia seguinte Donald Trump, os Estados Unidos para o ano organizam o G7, diz que a Rússia estará presente e que voltarão ao G8. A Rússia é hoje, de facto, um país incontornável na cena geopolítica internacional. A ausência deste país nesta cimeira...
Eu não costumo estar muitas vezes de acordo com o presidente Trump, mas neste particular aspecto até tendo a concordar com ele. Eu acho que, independentemente do que aconteceu na Crimeia e da sua gravidade, deve caminhar-se para a normalização das relações com a Federação Russa. Essas relações são importantes demais para serem, digamos assim, suspensas ad eternum. Portanto, eu acho que é boa ideia fazer regressar a Federação Russa a este grupo de países mais poderosos economicamente. Claro, não nos podemos esquecer, no meio de tudo isto, de uma certa realidade irónica. É que, em termos de economia, a Rússia é um gigante com pés de barro. Tem dificuldades económicas muito consideráveis. Mas, abstraindo de tudo isso, continua a ser um país decisivo no âmbito das relações internacionais. E, portanto, eu acho que não devemos confundir tudo. Independentemente da posição em relação à invasão e em relação à ocupação, devemos normalizar, de certa forma, as relações com a Federação Russa.
Para concluir, doutor, o que esperar desta reunião sob os auspícios, vamos dizer, tão humanitários de luta contra as desigualdades e as alterações climáticas?
Francamente, não espero muito, porque, na realidade, hoje a cena política internacional é dominada, em parte, por alguns líderes. Não acredito muito na genuinidade das suas preocupações nessa matéria. Refiro-me, evidentemente, ao presidente dos Estados Unidos e outros líderes que têm uma visão muito unilateralista e que não têm como preocupação nem o ambiente, nem as desigualdades à escala planetária, notariamente.
Palavras do ex-ministro português da Administração Interna, Rui Pereira, especialista em relações internacionais, acerca da cimeira do G7, que este sábado começa em Biarritz, no sudoeste da França.